sobre a ordem da fabricação do tzitz, que era tipo de uma tiara que ficava na testa do Kohen, o sumo sacerdote, está escrito: Fitachta la fituchei chotam, kodesh l'Hashem. Você vai gravar nela uma gravação inscrita que é kodesh l'Hashem, sagrado para Hashem. Ou seja, devemos gravar as palavras kodesh l'Hashem naquela tiara. Existe uma discussão entre os sábios, Chachamim e Rabbi Eliezer, Rabbi Yossi, em relação à maneira como essas palavras eram escritas. Os Chachamim, os sábios, eles opinam que está escrito em duas linhas. Está escrito na linha de cima, Yud Kei, que é o nome de Deus, de Hashem, Kodesh Lamed, e a palavra Kodesh, e mais a letra Lamed, se consta na linha de baixo. Ou seja, o nome completo está na linha superior e Kodesh Lamed na linha inferior. Já Rabbi Eliezer, Rabbi Yossi, ele fala: eu vi na cidade de Roma, e lá estava escrito Kodesh Lashem, numa única linha. O Rambam ele determina que deve se escrever em duas linhas, e se escreveu numa única linha, também está kasher. E às vezes eles escreviam numa única linha. Aqui nós entendemos que os sábios, eles não voltaram atrás da ideia deles que tem que escrever em duas linhas, mesmo que o testemunho de Rabbi Eliezer e Rabbi Yossi viu que era escrito numa linha só. Por isso, o Rambam, ele determina igual a ideia dos Chachamim, que somente em último caso, que Bedievet, se já foi feito assim, Alachai, que nem Rabbi Eliezer e Rabbi Yossi, que se escreveu numa linha, está kasher. As palavras do Rambam, que às vezes escreviam numa única linha, estão ditas em relação ao testemunho de Rabbi Eliezer e Rabbi Yossi, que no testemunho dele, obrigatoriamente devemos dizer que em último caso, se escreveu numa linha só, está kasher. O Meiri, ele explica isso, e essas são as suas palavras. Mesmo que os grandes sábios testemunharam que eu vi na Roma e estava escrito numa única linha só, Kodesh Lashem, numa única linha, mesmo assim, isso não era uma contradição para aquilo que é conhecido para eles, mesmo que tinha essa testemunha que viram isso aqui. A princípio, não dá para entender. Já foi dito que tinha aqui testemunhos que viram de grandes sábios, que era o Rabbi Eliezer e Rabbi Yossi. Não podemos colocar dúvida nas suas palavras. E mesmo conforme o veredito do Rambam, conforme foi explicado anteriormente, que de vez em quando era feito assim o tzitz, Bedieva, de último caso. Então todos os trabalhos do Kohen Gadol naqueles anos, que o tzitz, ele perdoava mesmo quando não estava sobre sua testa, eles eram considerados um tzitz kasher em último caso. Mais do que isso, halachá de último caso, nesse assunto foi dito apenas em relação ao tempo curto que é necessário para gravar essas duas palavras, Kodesh Hashem, sobre uma placa de ouro. E conforme foi dito anteriormente, sai que dentro desse prazo curto foi destruído o Beit HaMikdash e foi pego o tzitz para Roma. Para entender isso aqui, nós vamos entender uma coisa parecida, que já foi explicado em uma outra vez, em detalhes. Sobre o Arco de Titus, que é o Arco da Vitória, que foi construído em Roma para Titus e Marco Shemoy, depois que ele teve a vitória e destruiu Jerusalém, lá está gravado a forma da menorá, que tem gente que fala que essa é a forma da menorá que tinha no Beit HaMikdash. E a menorá que está desenhada lá é que os seis braços da menorá saem do braço central de uma forma de meia lua, quer dizer, meio arco. A princípio, Rashi, ele fala claramente que os braços da menorá, eles eram retos, na diagonal, que eles subiam ao topo da menorá. Ou seja, eles saíam do braço central numa diagonal reta. Que isso é a explicação das palavras kané. Kané é um braço, mas quer dizer um cano, quer dizer um bambu na Torá. Isso está escrito na Torá oral, que é um tipo de uma planta que ela cresce de uma forma reta, que é um bambu, conforme nós vemos nas margens dos rios. E exatamente dessa forma eram feitos os braços da menorá. E o Rambam também desenhou assim a menorá em braços retos, como nós vimos também no desenho da menorá no manuscrito do Rambam. conforme Rabbi Avraham ben Abraham, ele testemunhou que o pai dele desenhou os braços da menorá retos e não semicirculares. E isso ele fez de propósito. Então, como pode ser que o desenho da menorá do arco de Titus tenha uma forma diferente? Que a princípio é um testemunho de visão, que eles viram como estava desenhado a menorá. Então, temos que dizer que a explicação para isso simplesmente é o seguinte. A menorá que foi gravada no arco de Titus não é um desenho exato da menorá verdadeira que tinha no Beit HaMikdash. Como nós vemos desenhos detalhados em vários lugares que não são exatamente igual à forma da menorá do Beit HaMikdash. De tal forma que a menorá que está em cima desse portão, desse arco, está desenhado nela a forma de um dragão. Então, por isso, é lógico dizer que o desenho da menorá que está nesse arco não foi feito baseado na menorá do Beit HaMikdash. É apenas um desenho da menorá de uma outra menorá, que tinha uma forma parecida com a menorá do Beit HaMikdash. Já que tinha a importância da menorá do Beit HaMikdash muito forte, então por isso se costumam desenhar a menorá parecida com ela. Principalmente aqueles que são idólatras, eles prepararam isso para fazer a idolatria deles. E daqui nós podemos entender por que que eles apresentaram o desenho de um dragão, que isso aqui é um sinal de Avodah Zarah, de idolatria. E isso eles acrescentaram no desenho das menorot que foi feito em cima do arco. Parecido com isso, também no nosso caso, em relação ao tzitz, conforme a ideia de Meiri, mesmo que Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi, ele viu o tzitz na Roma, mas não há uma prova clara que esse é o tzitz do Kohen Gadol, que era a tiara do Kohen Gadol, pode ser que era apenas um adorno que alguém preparou de uma forma parecida com o tzitz. E foi esse adorno que os romanos pegaram. Pode ser, com qualquer motivo, que eles fizeram esse adorno especial para salvar da mão dos romanos o verdadeiro tzitz que tinha no Beit HaMikdash. Pode ser também a mesma coisa em relação à menorá. E isso foi levado com os utensílios do Beit HaMikdash que foram para Roma, que na verdade não era nem a menorá original, nem o tzitz original. E essa lógica é possível principalmente quando se baseia no fato que em relação às roupas dos Kohanim, não tem uma proibição de fazer igual que o Beit HaMikdash. Que nós temos a proibição de fazer uma casa na forma do Beit HaMikdash. Então pode ser que alguém preparou para si um adorno como esse, parecido com o tzitz, e foi esse que os romanos pegaram. E mesmo se nós vamos dizer que existe a proibição de fazer a forma no Beit HaMikdash também em relação ao tzitz, pode ser que um goi fez isso aqui. E por isso, já aqui na mão dos Chachamim, eles tinham uma tradição na linguagem do Meire. Era conhecido para eles que as palavras Kodesh Lashem foram escritas em duas linhas. Então é lógico que assim era na prática. E essa tradição nos obriga a dizer que isso que ele viu em Roma, Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi, não era o tzitz verdadeiro do Kohen Gadol. Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi próprio, que ele não tinha essa tradição do seu mestre. Então quando ele viu o tzitz na Roma, ele não era obrigatoriamente a pensar sobre essa possibilidade remota que alguém fez um adorno parecido, que entre os utensílios do Beit HaMikdash foi misturado um tzitz que estava de fora. E o verdadeiro tzitz eles não desenharam. E esse tzitz que eles têm em Roma não é o tzitz do Kohen Gadol, mas é um adorno diferente que alguém fez parecido um pouquinho com o tzitz. E por isso pode ser que Rabbi Eliezer, ele achava que realmente é uma prova que no tzitz estava escrito numa linha só, porque para ele era difícil dizer diferente. Mas os sábios que eles tinham na mão essa tradição, que eram em duas linhas, eles não desmentiram conhecidos sobre eles com essa prova, com essa testemunha de Rabbi Eliezer, porque na tradição deles não tinha nenhuma dúvida. Em relação ao testemunho que viu Rabbi Eliezer, pode-se dizer que não era o verdadeiro tzitz do Kohen Gadol, conforme foi explicado anteriormente. Conforme o dito acima, ainda sobra uma pergunta a princípio. Por que que o Rambam, ele assim determinou na sua halachá, no seu veredito? Principalmente não dá para entender como pode ser que na prática, no Beit HaMikdash, durante um certo tempo, eles usariam um tzitz que é feito bedieved, em último caso, e não como deveria ser feito a princípio. Então, para entender isso aqui, precisamos antecipar. Como pode ser que eles enganaram os romanos através de um tzitz, de um tipo de matiária que nunca foi usado igual dele no Beit HaMikdash? principalmente conforme conhecido, que também nos livros dele tem uma, eles têm no livro dos Goim, tem um histórico detalhe do Beit HaMikdash e todo o trabalho que era feito lá. Então temos que dizer que por isso o Rambam ele precisa explicar que esse tzitz igual a esse é kasher, em último caso. E assim aconteceu na prática, pelo menos numa época curta. Mais do que isso, escreveu o Or HaChaim, que mesmo conforme a primeira ideia dos Chachamim, que isso que o tzitz tem que ser escrito em duas linhas, isso não é uma condição sine qua non. E por isso não vai ficar difícil porque que o Rambam ele determinou nas leis do Beit HaMikdash que realmente tinham épocas que não eram feitas assim, dessa forma. Conforme isso, temos que dizer um motivo a mais para o veredito do Rambam, o principal motivo, que não devemos aumentar discussões, principalmente conforme a explicação do Meiri, literalmente, que isso é uma discussão sobre um fato ocorrido. E conforme isso, não precisamos explicar que Rabbi Eliezer, Rabbi Yossi, discute com Chachamim porque ele não tinha essa tradição. Então, na verdade, não havia discussão na prática entre eles. O Rebbe fala que podemos esticar muito nas explicações, mas não é aqui o lugar. De tudo o que foi dito antes, nós aprendemos uma lição também para os nossos dias. Nas últimas épocas, se foi revelado várias Megilot que falam sobre os assuntos, vários textos que falam sobre assuntos do Tanakh, e tem muitas diferenças na comparação à tradição que nós temos na nossa mão em relação às letras a mais ou a menos. Temos que saber que mesmo que isso aqui foi encontrado nos arquivos, mas isso não pode ser considerado uma prova que vem contradizer a tradição que nós temos na nossa mão. Porque nós não podemos saber quem escreveu esses textos que foram encontrados arquivados. Se são dos grandes sábios ou mais do que isso. Pode ser que esses trechos, esses pergaminhos, realmente foram arquivados justamente porque eles não foram escritos da maneira correta, conforme a Halakha. Por outro lado, a tradição que nós temos na nossa mão foi entregue para nós de um mestre para o seu aluno de geração em geração até Moshe Rabbeinu, e com certeza elas são verdadeiras.